Agora eu faço contato, nesse momento, com o doutor Rodrigo Alvim, advogado especialista em direito do passageiro, para falarmos sobre o encolhimento da malha aeroviária no Brasil e o quanto isso impacta também nessa relação de consumo do passageiro com as companhias aéreas. Doutor Rodrigo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Vamos esclarecer para os ouvintes o que é que muda com essa redução da malha aérea, principalmente para os passageiros.
Isso mesmo. E você, ouvinte que nos acompanha, pode mandar a sua pergunta para o 99137-7533. Doutor Rodrigo, em 2 anos, o número de aeroportos com linhas comerciais caiu 15%, mesmo em um cenário de recorde no volume de passageiros transportados. Isso chama atenção, porque realmente a movimentação nos aeroportos é alta, mas ainda assim esse número de linhas comerciais tem caído. Que fatores ou motivações levaram a esse encolhimento na malha aérea brasileira nos últimos anos?
Olha, as companhias muitas vezes alegam uma questão comercial. Então, por exemplo, a própria elevação da cotação do dólar, que influencia diretamente companhias aéreas, é elencada como um dos motivos principais, e isso vai influenciar aluguel de aeronave, porque eu não sei se a maioria das pessoas sabe, as aeronaves muitas vezes não são das companhias, mas são alugadas de proprietários lá no exterior. Combustível, ele é cotado em dólar. Você vai pagar muitos impostos que vão acabar tendo reflexo em dólar, como, por exemplo, o que a gente estava vendo agora no Brasil sendo discutido, né, de aumento de imposto sobre importação, de impostos internacionais. Toda essa elevação da tarifa, ela acaba prejudicando as companhias a ampliarem rotas. Mas, além disso, né, aeroportos com estrutura precária. A gente sabe que a gente não tem nos interiores do Brasil tantos aeroportos com estrutura para a companhia prestar um serviço de qualidade. Isso também impacta a ocupação desses voos, mas também uma coisa muito importante, que é o quê? A ausência de espaço para operação em São Paulo. É só de perguntar ao Rodrigo, mas o que que tem a ver a ausência de slot para operar em São Paulo com companhias operarem menos rotas no Brasil? São Paulo, aqui no Brasil, ela condensa mais de 80% de todas as rotas. Então, os voos ou param em São Paulo ou têm São Paulo como base. Como São Paulo, a gente vai pegar Guarulhos, Congonhas e Campinas, tem um número limitado de slots nos aeroportos para as companhias utilizarem, elas muitas vezes não conseguem ampliar essa malha porque não tem espaço para utilizar no principal centro aeroportuário do Brasil, tá? Então, essa limitação de São Paulo influencia drasticamente também, fora essa questão da cotação em dólar, fora a questão da estrutura dos aeroportos. Eu acho que isso tudo pesa muito para a gente ter uma redução e não ampliação na malha aérea.
Tem alguma região do Brasil ou cidade que tem sido mais afetada com essa redução na malha, dos aviões, ou tem sido muito homogênea essa redução?
Não, essa redução, infelizmente, ela não é homogênea. Ela vai afetar principalmente aqueles moradores do norte e nordeste do Brasil, mas mais gravemente ainda os moradores do norte, que é onde a gente tem aquelas rotas que realizam, por exemplo, de uma cidade a outra do estado do Amazonas, e são rotas muitas vezes pouco utilizadas. Essas rotas, pela baixa ocupação, acabam sendo reduzidas, tá? Então, o norte do Brasil e depois o nordeste sofrem muito mais do que o restante. O sudeste, o sul sentem muito pouco esse impacto.
E de que forma essa redução vai impactar na mobilidade e na rotina dos passageiros, principalmente se levarmos em consideração a importância, por exemplo, dos aeroportos regionais, porque eles fazem justamente essas rotas de ligação de regiões mais de interior para os grandes centros ou para as capitais. Como isso afeta a rotina desses passageiros?
Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o transporte aéreo, ele é dever de quem? De iniciativa privada? Não, ele é dever do Estado, ele é um serviço público. Mas como é que uma companhia aérea presta esse serviço? Porque ela é uma delegatária de serviço público. Ela tem uma autorização do Estado para prestar um serviço que o Estado deveria prestar e não consegue. Então, o que que acontece? A companhia é obrigada a dar uma acessibilidade entre regiões que não são comunicadas via aeroportos? Não, ela é obrigada a manter aquilo que ela vendeu previamente. Então, eu te explico. Vamos imaginar que o Rodrigo tivesse comprado uma passagem para um trecho e que aquele trecho não mais será comercializado. A companhia tem que me dar todo o suporte para me reacomodar de alguma outra forma para o meu destino, mesmo que seja, por exemplo, por um transporte rodoviário, custeando, por exemplo, um carro para me levar ou me oferecendo reembolso integral. Agora, se eu não tinha comprado aquela passagem, queria comprar, e quando eu for comprar aquela rota não existe, não tem uma forma de compelir uma companhia a realizar determinada rota. Então, nesse caso, infelizmente, o passageiro fica numa condição muito hipossuficiente, numa condição muito mais frágil, dependendo de uma forma de transporte que ele encontrar, muitas vezes muito mais onerosa, muito mais demorada, porque o Estado não vai prestar aquele serviço e nem a companhia.
Como que essa situação pode influenciar também no preço das passagens aéreas. Claro que no Brasil o preço de passagem aérea já não é assim tão barato, tão acessível. E isso acaba tendo também reflexo nessa tabela de preços?
Vamos lá. Primeiro que não é que no Brasil as passagens não são baratas ou acessíveis. Nós temos as passagens aéreas mais caras do mundo. Tá? E fora isso, o que que acontece? Como a gente tem uma redução do número de voos, as pessoas vão ter que optar por um voo para o local onde iriam, né, para um aeroporto próximo, e depois seguir, por exemplo, de carro, de ônibus para o destino delas. Se a gente tem uma oferta menor e uma demanda que se mantém, qual é a tendência do preço? Subir. Qual a tendência do preço também com o aumento do dólar? Subir. Com o aumento de tributo? Subir. Com o aumento do preço de querosene? Subir. Então, assim, tudo isso faz com que, infelizmente, as passagens só tendam a ter o preço aumentado e o Brasil continua batendo recordes e recordes de preço de passagem.
Agora, falando um pouquinho sobre os direitos dos passageiros na prática em alguns cenários. Por exemplo, a depender da rotina de rotas de um aeroporto, não temos ali diariamente tantas linhas à disposição. Que direitos são garantidos por lei quando um voo é cancelado, remanejado, atrasado e talvez não tenha um outro voo daquela rota no mesmo dia?
Vamos lá, a gente vai tratar primeiro do atraso e depois do cancelamento, e eu quero que vocês entendam que o cancelamento nada mais é do que um grande atraso. Seu voo atrasou por mais de uma hora, você tem direito a auxílio comunicação. O que é isso? A companhia tem que dar uma Wi-Fi de melhor qualidade, acesso a ligações telefônicas. Atrasou por mais de duas horas, tem direito a voucher alimentação. E aí você não vai esperar a companhia te procurar no aeroporto para fornecer, mas você vai procurar no guichê, informar que seu voo está atrasado por mais de duas horas e exigir esse voucher. Atrasou por mais de quatro horas, aí nascem vários direitos. Primeiro deles, você pode optar pelo reembolso integral da sua passagem e não mais viajar. Segundo direito, reacomodação por qualquer companhia mantendo origem e destino. Então vamos imaginar, Marcelo, que nesse dia exista um voo, por exemplo, meu voo da TAM está atrasado, mas tem outro voo da Gol para o meu destino. A TAM tem que me reacomodar nesse voo da Gol. Se o meu voo atrasou mais de 4 horas, tem, se tiver espaço. Se não, ela tem que me reacomodar no primeiro voo disponível para o meu destino. Ah, mas se eu tiver que dormir naquele aeroporto esperando um voo só no dia seguinte, ela tem que me dar transporte de volta para um hotel e também custeio desse hotel. A mesma coisa acontece no caso do cancelamento de voo. O cancelamento vai ter as regras parecidas com o atraso de 4 horas. Cancelou o voo, você tem direito de reembolso integral ou reacomodação, vai ter que dormir o hotel e transporte de volta para o seu hotel, também o auxílio alimentação, tudo isso. Lembrando que a companhia, no caso de cancelamento, também tem que oferecer a alternativa, né, de transporte para outra modalidade. Vamos imaginar que o Rodrigo estava indo, por exemplo, de São Paulo para Barueri, ia pegar um voo, por exemplo. E aí existe o transporte rodoviário como alternativa. A companhia, se cancelar o meu voo, é obrigada a me fornecer isso? Sim, tá. É um direito que o passageiro tem também em caso de cancelamento de voo.
E essas regras também funcionam, por exemplo, quando a companhia aérea sugere uma troca de aeroporto também? Isso me parece comum nas regiões mais de interior. Quando tem um aeroporto regional próximo a outro, às vezes tem um segundo voo de um outro aeroporto. Também funciona dessa mesma forma?
Vamos lá. A gente não tem nenhum regramento específico, seja na Resolução 400 da ANAC, seja no Código de Defesa do Consumidor, nem no Código Brasileiro de Aeronáutica, que vai tratar do que acontece quando uma companhia troca o seu aeroporto. Por quê? Porque isso é uma situação atípica, uma situação que a gente chama de alienígena, é o que não deveria acontecer. Mas aconteceu. A companhia trocou o aeroporto que o Rodrigo chegaria. O que o Rodrigo pode fazer? Todo gasto que eu tiver para chegar no meu destino correto, eu posso cobrar da companhia. Por quê? Porque o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala que o prestador de serviço, ele responde pelos danos que ele causa independentemente de culpa. E culpa em direito, entenderemos como vontade. A companhia queria trocar o meu aeroporto? Não, mas ela trocou. Eu vou ter um gasto para chegar no meu destino? Vou. Vai demorar tempo? Se demorar, isso aí pode entrar numa eventual discussão de reparação por danos morais. E todo prejuízo financeiro que eu tiver pode entrar numa eventual discussão por reparação por danos materiais.
Como que é a questão da fiscalização para garantir que esses direitos dos passageiros sejam cumpridos no seguinte aspecto? Sabemos ali dos direitos, estão estabelecidos pela legislação, eles são cumpridos com facilidade? As empresas têm sido acessíveis e respeitosas em relação a isso? Ou sempre tem aquela companhia que acaba dificultando e atrapalhando um pouco o processo?
Na minha opinião, elas não facilitam em nada, tá? E eu até comento uma coisa, que é a chamada teoria do risco calculado. O que que é? Bom, se a gente descumpre em diversos casos que a gente teria que fazer, mas poucas pessoas tomam alguma medida, como por exemplo nos processam, faz sentido. Vamos imaginar, por exemplo, que a companhia teria que alocar todos os passageiros para voo de outra companhia. Só que isso gera um custo para ela, porque a outra companhia não vai aceitar esses passageiros de graça. Ela vira e fala assim, olha, não vou reacomodar não, e quem quiser que me processe. No Brasil atualmente, por mais que fale que temos muitos processos contra companhias, a gente tem uma taxa de 5 a 6% de processos pelos problemas causados. E aqui no Brasil, a gente não tem uma coisa que seria um grande facilitador, como você comentou, que tem na Europa. Lá na Europa existe uma resolução de número 261, e como é que ela funciona? Aconteceu isso aqui com o seu voo? Você tem direito a essa indenização aqui por e-mail, extrajudicialmente. Aconteceu isso aqui? A indenização é essa. Aconteceu aqui? A indenização é essa. Sabe o que acontece lá? Uma média de 45% a 50% de acionamentos com relação a isso. No Brasil, não. Os direitos não são cumpridos, a resolução 400 da ANAC é muitas vezes ignorada, porque eles sabem que poucas pessoas vão processar. Se processar, muitos juízes talvez nem deem grande causa para a pessoa, e no fim das contas faz muito mais sentido financeiramente descumprir do que cumprir.
Não à toa, os passageiros relatam que o processo é muito oneroso, muito demorado, muito lento às vezes. E são situações que acabam até mesmo atrapalhando a própria rotina ali do passageiro, porque a compensação e o próprio reembolso, me parece que poderia ser algo prático e rápido, dependendo ali, claro, da atuação mais precisa da companhia aérea, certo?
Poderia, e até numa era de informação como essa que a gente vive, as pessoas sabem muitas vezes os direitos que têm. Mas do outro lado, né, você encontra uma empresa muito grande, com um poderio financeiro muito grande, e que prefere o quê? Olha, não vou resolver o problema, eu vou deixar isso para lá. E depois, vocês que briguem, vocês que se virem, vocês que tentem fazer alguma coisa. Então, poderia ser mais fácil? Sim. Deveria ser mais fácil? Sim. Só que qual que é o problema que geraria? Aumento de custo. E aí, o que eles vão falar? Pô, a gente tem que indenizar pelos erros que a gente causa, então nós vamos ter que fazer o quê? Aumentar o preço da passagem. Porque no Brasil também a gente tem essa lenda, né, se não tiver isso ou aquilo, a passagem vai ficar mais barata. A gente teve a época se não tiver mala despachada de graça, as passagens vão baratear. Não sei se você vai se lembrar disso. Passagem barateou? Não. Aí a gente teve aquela se cortar o lanche da viagem, a passagem vai baratear. Barateou? Não. Agora discute-se, no Brasil tem muito processo, se parar de processar, a gente vai baratear a passagem. Vai processar? Também não, só vai piorar para todo mundo, porque no Brasil, independentemente disso tudo, a gente continua tendo de longe as passagens mais caras do mundo.
Estamos conversando com o Dr. Rodrigo Alvim, advogado especialista em direito do passageiro, e você pode enviar o seu comentário e a sua dúvida para o 99137-7533. Doutor Rodrigo, essa redução dos aviões, das rotas, tem sido um movimento mais nacional, ou seja, nas rotas que passam apenas no Brasil, ou voos internacionais, rotas internacionais também têm passado por alguma redução?
A gente vê uma redução muito maior em rotas nacionais, principalmente em rotas interioranas. Agora, em questão de internacional, temos algumas rotas reduzidas. Uma drástica, por exemplo, foi que a gente teve nesse ano, aquela rota Campinas-Paris. A Azul entendeu que em determinada época do ano não era interessante continuar operando essa rota de Campinas até Paris, e suspendeu ela por aproximadamente 6 meses. Então, temos também alterações internacionais de rotas, sim, por análise econômica da companhia, mas muito mais alterações em rotas nacionais, principalmente no interior do Estado do Norte.
E aqui eu quero aproveitar a nosso contexto e a nossa conversa e trazer também um outro cenário que quem acompanha o noticiário nacional também deve ter passado por alguma situação similar ou até tomado conhecimento de alguma situação dessa natureza, que é quando acontece das companhias aéreas darem orientações, muitas vezes até desencontradas, quando acontece do transporte de animais domésticos. Tivemos algumas situações de nível nacional, de animais que acabaram morrendo durante o voo. Isso também entra no direito do passageiro e acaba até entrando, de alguma forma, no direito do bem-estar animal, não é?
Com toda certeza, e até por aquele caso terrível do Joca no ano passado, a gente tem agora um projeto de lei que está para virar lei em breve, assim, esperamos, né, que é a Lei Joca. E isso vai trazer uma série de regras para as companhias para o transporte de animais domésticos. Então vai ter a questão de treinamento de equipe, de monitoramento desses animais, de responsabilidade da companhia por danos causados a esses animais nos voos. Tudo que a gente não tinha hoje, hoje a gente se baseia apenas naquele artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, ela responde pelos danos que ela causa independentemente de culpa, e estamos caminhando para um cenário de muito maior proteção para os tutores, para os pets que viajam lá embaixo, com monitoramento, com uma equipe treinada, com acompanhamento, com exigência de laudos médicos, atestando aquela real situação do animal também. Então, tudo para que a gente tenha uma viagem muito mais tranquila com o pet.
E além disso, quero aproveitar também, já que estamos lembrando de situações do cotidiano de quem viaja de avião, tivemos também aquela situação que viralizou nas redes sociais da mulher que se recusou a fazer uma troca de assento, uma troca de banco. Ela estava no assento dela, ela havia comprado aquela posição, aquele assento, e ela se negou, evidentemente, a fazer a troca. Que orientações em relação a essa temática e até que ponto é responsabilidade da companhia, é direito do passageiro? Como orientar situações dessa natureza?
Vamos lá. Nesse caso, é uma situação muito mais de dia a dia, de uma cordialidade, um bom senso, do que uma situação jurídica. Se você está no seu assento, você tem direito de ser transportado naquele assento do começo até o final. Você pode se levantar para alguém sentar no seu lugar? Pode, se você quiser. Você não pode ser coagido, você não pode ser constrangido. Se não, você teria, né, caso se sinta constrangido, se sinta humilhado, isso pode ensejar uma reparação por danos morais contra aquele ofensor. Mas, como a companhia tem o dever, né, de fazer com que o voo aconteça sem intercorrências, quando acontecer um problema como esse, seu dever é chamar o funcionário da companhia, chamar uma comissária de bordo, relatar a situação e dali, se a companhia não toma nenhuma medida para impedir que aquela atuação, que aquele assédio aconteça com você, para mim ela responde de forma solidária com quem está praticando aquilo, tá?
Então vamos reforçar, aqui no caso, numa situação que aconteça isso, o papel da companhia é fazer essa intermediação para que os direitos sejam assegurados, é isso?
Perfeito, o dever da companhia é de fazer com que não tenha problema para que aquela situação seja resolvida. E eu vou te dar um exemplo de um caso em que tem que existir a troca de assento, tá? Se o comandante mandar, por exemplo, para rebalancear a peso da aeronave, você pode escolher ficar no seu assento? Não, o comandante ele tem o poder da aeronave, ele pode tirar de lá, mas ele não vai tirar do assento para outra pessoa sentar no lugar. A gente teve aquele caso da Ingrid Guimarães, que teve um downgrade lá na classe executiva, ela estava na Premium Economy e jogaram ela para a econômica para jogar a pessoa da executiva para a Premium Economy. O comandante pode fazer isso? Pode. Só que você não pode ser escolhido de forma arbitrária, tem que ter alguma discussão, algum debate, alguma compensação para que isso aconteça. Então, o seu assento é seu, salvo ordem do comandante, salvo por questão de segurança ou por uma questão contratualmente prevista pela companhia, lembrando que caso se sinta coagido, caso se sinta humilhado, caso sinta que algo de errado está acontecendo, você tem todo o direito de pegar o seu celular, filmar aquela situação e produzir provas do que está acontecendo. Porque eu falo sempre, no direito nem sempre ganha quem tem o direito, mas quase sempre ganha quem tem a prova do direito. Quanto mais provas tiver, mais perto de uma reparação por algo errado que aconteceu com você, você vai estar.
Doutor Rodrigo, diante desse cenário então, olhando para o futuro, de uma redução da malha das companhias aéreas, das rotas de avião no Brasil, e também com o preço das passagens, com esse direito que os passageiros têm, claro, deveres também, como olhar as perspectivas da aviação no Brasil? Existe a possibilidade de melhorar essas situações do cotidiano ou a tendência é que essas dificuldades permaneçam?
Eu acho que a tendência, na verdade, Marcelo, é de piorar, tá? Porque o que acontece? No Brasil, a gente tem uma estrutura com poucas companhias aéreas operando. A gente tem 3 grandes companhias que operam no Brasil. E existe essa discussão, pô, por que não vem companhias de fora? Por que não temos low costs no Brasil? Só que entra aquele mesmo debate. As companhias que recebem real e gastam em dólar, tem a questão da ausência de spots em São Paulo. Tudo isso é muito relevante, fora a grande tributação que a gente tem aqui no Brasil, para outras companhias não virem para cá. E tudo isso acaba sendo mascarado com a ideia de que processos impedem outras companhias de virem até o Brasil. Se as companhias são poucas, elas muitas vezes podem fazer uma prática, né, de preços elevados, já que você não tem alternativa. Fora isso, a gente vê um cenário em que Gol e Azul se aproximam cada vez mais, né, e tentam caminhar para se tornar uma empresa somente, ou pelo menos um grupo parceiro. Com isso, os valores das passagens tendem a aumentar, porque são poucas empresas dominando o mercado. Em paralelo, são empresas que fazem uma pressão muito forte no judiciário para redução de direitos, para redução de condenações, porque elas são as coitadas, elas são as empresas que não fazem nada de errado e acabam respondendo por indenizações elevadas de R$1.000, R$1.200. Então, nesses casos, elas trabalham na frente de reduzir empresas no Brasil para dominarem o mercado e poderem colocar o preço que querem, reduzir direitos para não terem que arcar com indenizações dos milhares de problemas que acontecem diariamente. Então, infelizmente, eu não vejo um tempo muito azul para a gente no futuro.
Bom, sendo assim, doutor Rodrigo, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel, esclarecendo essas dúvidas e orientações em relação ao direito dos passageiros.
Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer, estou sempre às ordens. Grande abraço.